os brasileiros conhecem os seus direitos? Bom, isso também é uma forma de analfabetismo. Nós colocamos hoje aqui na CBN sobre os índices de analfabetismo no Brasil. Preocupante. Praticamente 69% dos brasileiros não têm alfabetização plena. Agora também existe uma outra forma de analfabetismo. Quando se está no ano de eleição, quantos brasileiros conhecem, por exemplo, a função dos representantes públicos? Levantamento feito pela Transparência Brasil mostra que o cargo que os brasileiros menos conhecem a função é o dos vereadores, que, por sinal, em plena campanha costumam prometer o que não podem cumprir. Essa disfunção dos vereadores, ou seja, entre o que prometem e o que devem cumprir, facilita o Poder Executivo, já que uma das funções dos vereadores é fiscalizar o Poder Executivo. A maior parte dos eleitores não sabem disso. Mas como fazer quando o brasileiro é um analfabeto, vamos dizer que constitucional, não conhece seus direitos? Sobre esse tema eu converso agora com o presidente da OAB Maringá, João Everardo Resmer Vieira. Senhor João Everardo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
Como se faz para tirar o Brasil do que nós chamaríamos de analfabetismo constitucional?
Bom, Gilson, eu acho que, em primeiro lugar, a questão toda, acho que ela paira lá no aspecto de ordem educacional, né? Quanto menos se investe em educação nesse país, menos, obviamente, nós vamos ter essa possibilidade de sairmos dessa triste realidade que é a falta, né, de educação do povo brasileiro, de educação no sentido cultural, de conhecimento. Então, eu vejo que, num primeiro momento, há que se fazer um investimento de maneira substancial para que, então, possamos ter uma realidade diferente. Mas não só no investimento, né, na questão econômica em si, financeira, mas também o investimento em políticas públicas, né, educacionais. Eu acho que o primeiro ponto, o fundamental, para que nós tenhamos uma sociedade diferente da realidade do que é hoje, é somente com o investimento nessa área educacional.
O senhor representa uma profissão que tem um papel e sempre teve historicamente importante em relação à política e ao Estado brasileiro, os advogados. Quando se fala do advogado, se fala também da relação de respeito aos direitos do povo. Esse analfabetismo do brasileiro acaba fragilizando o brasileiro e seus direitos? Ou seja, muito do que o brasileiro vive de opressão, de dificuldades, é por não conhecer seus direitos?
Sem dúvida alguma. Eu acho que quanto maior é a cultura, né, o grau de instrução e de educação do povo, mais, obviamente, ele vai ter conhecimento, contato daquilo que é de direito dele. E assim ele vai poder exercer de maneira ampla e eficiente esse direito. O que a gente percebe hoje é que essa falta de cultura, né, essa falta de conhecimento, leva ele a se distanciar cada vez mais, inclusive, do judiciário. É importante que se faça um trabalho nesse sentido. Não podemos apenas ficar no aspecto do governo federal e se empenhar. Eu acho que isso é fundamental, sem dúvida, né, do governo federal, os governos, né, federal, estadual e municipal, dedicar parte de suas receitas para a educação. Nós também temos que instigar, estimular a sociedade de uma maneira geral para que faça esse trabalho, né? Através de campanhas, de informação, enfim, para que a sociedade em si, o cidadão, tenha conhecimento do seu direito e faça valer esse seu direito.
Existe aqueles que dizem assim, a falta de educação da população é o interesse do poder público. Nos embates que existem judicialmente, um dos lados que tem mais consciência dos seus direitos conta com a ignorância do outro?
Olha, eu acho que, sem dúvida alguma, aquele que tenha má intenção na administração pública vai se utilizar disso, né? Eu acho que nós temos é que mudar essa realidade, né, Gilson? Não adianta enxergarmos essa situação e nada fazermos por isso. Eu acho que, independentemente de qualquer situação, nós temos que trabalhar no sentido de que haja, sim, um investimento mais substancial, haja, sim, políticas públicas, com que faça com que a sociedade, cada vez mais o cidadão, tenha, obviamente, elevado o seu conhecimento e possua, daí então, um discernimento maior sobre aquilo que ele deve, que lhe é de direito e que ele deve fazer prevalecer.
A OAB teve à frente de uma série de movimentos em Maringá, entre eles, vamos pensar no Poder Legislativo, mas não só nisso, em questões de segurança pública, mas no caso do Poder Legislativo, inclusive no Observatório Social, um papel de destaque. Nós tivemos discussões sobre supersalários, sobre orçamentos. Agora, essa discussão feita pela OAB dentro do Poder Legislativo Ela é um pouco cumprir um espaço que deveria ser do próprio cidadão, ou seja, o cidadão, se ele fosse mais atuante e consciente, ele até não teria necessidade de ter tantas instituições tendo que protegê-lo diante de um Estado que deveria representá-lo?
Olha, eu entendo o seguinte, não vejo exatamente dessa forma. Eu acho que é sim obrigação do cidadão participar desses movimentos, dessas ações, mas nós, inclusive eu destaco aqui a Ordem dos Advogados, ela sempre teve papel fundamental, né, nas reivindicações, nos movimentos, enfim, tudo aquilo que foi feito pela melhoria da condição da cidadania, dos direitos do cidadão. Então, eu acho que é um conjunto, é uma somatória. Tanto a Ordem dos Advogados, outras instituições, como o cidadão em si, devem estar atentos e devem participar desses movimentos e desenvolver ações no sentido de cada vez mais encontrarmos uma evolução, né, no trato com a coisa pública.
Agora, que falando de outro aspecto, existe, tudo bem, esse cidadão que é analfabeto constitucional, que não conhece os seus direitos, às vezes se fragiliza por não saber. Agora, também a situação um pouco cômoda do cidadão de não procurar a informação, tem aquele também que é fácil essa situação de ser o eterno desprotegido e sempre ter que ter alguém que faça por ele?
Tudo isso eu acho que passa por aquela questão cultural e educacional, né, Gilson? Eu acho que quanto um povo ele tem em sua plenitude o alcance da educação e tem mais conhecimento, mais cultura, eu acho que ele vai ter uma visão diferente dessa situação. E aí eu acho que ele não vai se colocar na condição de vítima, que sempre tem que ter alguém buscando fazer valer os seus direitos, e sim ele vai diretamente buscar esse, né, esse direito que lhe pertence. Então, eu vejo que tudo passa por aquela questão básica, que é se ter educação, se ter cultura, se ter conhecimento.
A OAB está à frente também do movimento do voto consciente. Nesse voto consciente tem o cidadão que costuma trocar o voto por favores. E alguns políticos que gostam disso. Afinal de contas, tem uma clientela garantida que buscam pequenos favores em troca do voto. Aí a educação entra também, quer dizer, existe um certo pacto entre o eleito e o eleitor nessa troca de favores. É mais uma vez a falta de consciência?
É mais uma vez essa falta. Eu acho que aquele eleitor que tem um conhecimento maior, né, em termos culturais e de conhecimento, ele vai, obviamente, não vai se deixar levar por esse tipo de troca de favores, né? Agora, o que é fundamental é que as instituições também, elas saibam do seu papel e seu dever de cada vez mais informar e fazer campanhas, né, de conscientização do eleitor para que não se deixe levar para esse tipo de engodo.
Inclusive nas campanhas agora, muitos vereadores prometem o que não cumprem. Essa falta de consciência ou porque o vereador também está acostumado a esse mar de ignorância de falar para quem acredita no impossível, de que o vereador, por exemplo, faz às vezes no Poder Executivo?
Isso daí já vem de muito tempo, né? Está enraigada na nossa cultura brasileira, que na política, né? De que, obviamente, ele vem, faz a promessa, lá na frente não se cumpre, daqui 4 anos ele está de novo prometendo e não vai se cumprindo e vai se passando, mas é obviamente que com o eleitor consciente, né, e sabendo de seus direitos, isso daí com o tempo tende a se mudar. Eu acho que é um trabalho a longo prazo. A cada geração a gente vem percebendo uma mudança substancial, né, Gilson? A gente percebe que quanto mais conhecimento, mais educação a população vem tendo, e obviamente que ainda é muito morosa essa evolução, mas a gente vem observando, vai se mudando um pouco esse aspecto. E essa é a nossa esperança, né, que com o tempo e com uma campanha maciça muito grande em cima disso, a gente consiga mudar essa realidade também.
O que a gente não pode é esmorecer.
Não pode esmorecer. Nós temos que estar sempre atentos, né? É por isso que eu digo, a Ordem dos Advogados sempre foi uma entidade que esteve à frente disso, né, dessas campanhas. E hoje em dia a gente vê outras entidades também, como a Associação Comercial, a Igreja Católica, né, esses clubes de serviço como Rotary, Lions, enfim, uma série de entidades que participam desses movimentos, e eu acho que isso tem trazido, assim, tem feito com que haja uma evolução muito grande nesse sentido, da conscientização da população com relação ao trabalho desses políticos, dos vereadores em especial.
Sr. Vereador, uma última questão é sobre a transparência na internet. Inclusive, o governo federal teve resistência, no caso do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal considerou válida a transparência, tinha que ser divulgado o nome dos funcionários, dos representantes públicos, seus salários, muita gente resistiu a isso. Muitas vezes se mostra isso na internet, só que de uma forma difícil, afinal a internet não é algo fácil de dar para todo mundo. Mais uma vez se tem a transparência possível, mas esse analfabetismo constitucional impede as pessoas de enxergarem. Até que ponto essa transparência que se fala de divulgar os salários dos políticos, ela é respeitada quando a população não sabe aonde buscar isso?
De fato, a gente percebe-se que há essa dificuldade, através do cidadão em si, encontrar na internet essas informações. Mas isso eu acho que vem-se com o tempo se superando, sabe, Gilson? Eu acho que hoje em dia a gente percebe política no sentido do acesso a essas informações, políticas de acesso a essas informações por parte dos governos para com a população, ainda também, eu digo, de maneira muito lenta, morosa, mas eu acho que já vem se evoluindo bastante. E a imprensa, ela vem tendo um trabalho fundamental no sentido de você criar essa forma de que o cidadão possa ter esse acesso também e a própria imprensa fazer essa informação. Eu acho que a partir do momento que se cria, que se oportuniza esse acesso, né, através da internet a todo cidadão, eu acho que independentemente da dificuldade de que esse cidadão venha a ter acesso a essas informações, obviamente que sempre uma entidade, um órgão, a imprensa vai ter esse acesso e ela também poderá divulgar. E isso eu acho que, é claro, o ideal seria se todo cidadão tivesse acesso e ele mesmo diretamente fosse lá e buscasse a informação que ele pretende obter. Agora, mas independentemente, quer dizer, ainda que ele não tenha essa condição em sua plenitude, eu acho que a imprensa tem um papel fundamental e ela tem procurado divulgar a partir do momento que ficou autorizado e disponibilizado esse tipo de informação junto à internet.
Senhor João Everardo Resmer Vieira, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Gilson, muito obrigado, estamos sempre à disposição. Obrigado a todos os ouvintes.
Conversei com o presidente da OAB Maringá, falamos sobre o analfabetismo constitucional, quando o brasileiro tem direitos e não sabe, e o quanto que isso acaba se transformando numa arma de quem tem interesse em não respeitar os direitos do cidadão. Falamos um pouco dessa falta de consciência jurídica, falta de consciência de direitos do cidadão em relação às eleições, e também sobre a transparência no poder público, que é divulgado os dados, mas de difícil acesso ao cidadão. Aí o senhor João Everardo Resmer Vieira destacou que os meios de comunicação, as entidades que representam a sociedade civil, têm também a obrigação de ter contato com esses números, buscar essas informações nos sites de transparência e divulgar para a população.